Olá, irmãos, boa tarde para vocês. Abra sua Bíblia aí, se você trouxe, em Marcos capítulo 12, do verso 28 em diante. Aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou a Jesus, viu? Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o primeiro é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Ao que lhe disse o escriba, muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é um e fora dele não há outro, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe, não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Eu não sei como você lê Bíblia, mas eu queria compartilhar um pouco com você a respeito na maneira que eu leio. Às vezes as coisas mais óbvias passam desapercebidas. Às vezes as coisas mais simples são esfregadas na nossa cara a respeito do panorama em que o texto ocorre, e a gente está tão preocupado em fazer uma exegese de sentidos e tudo mais, que a gente não para fazer as perguntas mais simples. E aqui nesse caso, nessa passagem, nós vemos uma atitude de Jesus que nos confronta muito mais do que na exegese que você pode fazer do texto, muito mais do que no contexto em que essa história aconteceu. Você vai ver que essa história aqui está falando de como um homem de Deus ele pode lidar com uma pessoa que não tem Deus, que ainda não conhece Deus. E essa pessoa que deveria ser esse homem de Deus para o mundo que a gente vive, somos nós. As pessoas que dizem que conhecem Cristo, que receberam aí uma revelação, tiveram o seu entendimento transformado e que agora têm o dever de revelar Deus ao mundo. E essa pessoa que representa esse escriba é exatamente as pessoas que estão lá fora. Gente que acha que tem conhecimento de Deus, gente que supõe a existência de Deus, mas que ainda não conhece. O problema é que a nossa atitude prática é exatamente oposta à atitude de Jesus nesse texto. Porque você dificilmente vai ver da boca de um cristão ele dizer para alguém que não professe uma fé exatamente igual à sua, que essa pessoa está muito próxima do reino de Deus. Por quê? Porque, infelizmente, a comparação que nós utilizamos para dizer quem é ou não filho de Deus é uma comparação injusta. É a régua do eu mesmo. Tudo aquilo que se parece comigo e com a minha fé, isso é agradável a Deus. E tudo aquilo que difere da minha maneira de ver Deus e da minha maneira de perceber o divino, isso não é de Deus. Se você parar para olhar a cultura do nosso mundo, então, você vai ver que há muitas percepções de Deus. Há muitas percepções do divino. E todas as percepções têm os seus radicais ultra-ortodoxos que dizem que isto é a verdade e o que não for isso não é verdade. Todas elas. Como o Bitum falou aqui hoje pela manhã. O cara que entendeu alguma coisa tão bem entendido que para ele toda uma vida de esforço e de estudo compensou todo o trabalho, mesmo sabendo que o objetivo da vida dele era enfiar um avião num prédio. Então, toda fé tem os seus radicais. Toda fé tem os seus ortodoxos. E se a gente for parar para analisar, a grosso modo, como nós nos separamos, segundo a nossa suposta ortodoxia, a gente vai perceber que o que faz divisão entre as nossas correntes religiosas é uma coisa muito simples chamada cultura. Nós temos a pretensão de, através da maneira pela qual nós percebemos Deus, determinar quem Deus é e como Deus age. E tudo aquilo que não for parecido com aquilo que eu creio não é de Deus. E depois a gente vem falar de preconceito, achando que isso é um mal em si mesmo que existe fora de nós, fora das nossas percepções e das nossas construções. Mas se por um lado o preconceito pode existir sem religião, Por outro, a conclusão que a gente vai chegar é que a nossa visão religiosa é promotora e catalisadora dos processos do preconceito. Porque nós somos os primeiros a dizer para esse mundo que tudo aquilo que não é a gente não é de Deus. Tudo aquilo que não comunga da nossa visão doutrinária, da nossa visão teológica e da nossa visão cultural não agrada a Deus. Nós não estamos entrando no mérito agora a respeito do que agrada a Deus. A palavra de Deus diz, a fé que você tem, tenha para você mesmo. E é importante que você tenha alguma, né? Senão a gente não estaria reunido aqui hoje. É importante que você saiba o porquê você serve a Deus, de onde Cristo te tirou. Lá na sua igreja há um estatuto, há uma declaração de fé, uma constituição doutrinária. Vocês, dentro da doutrina que creem e estudam uma teologia, trabalham baseado nessa profissão de fé que fizeram e vão viver na vida toda de vocês. Mas Deus é maior do que isso tudo. Deus não tem compromisso com a nossa percepção a respeito dele. E eu não sei você, mas eu estou pronto para chegar no céu e Deus dizer assim, meu filho, você foi fiel. Só não sei para que você complicou tanto. Sabe? Porque podia ter sido mais fácil. Olha o meu outro filho aqui, ó. Ele entendeu tudo. Sabe o que ele fez? Nada. Nada. Tudo que você sofreu por amor do evangelho, eu deixei você sofrer, filho, porque você aprendeu. Mas ele não sofreu nada e ele está aqui do mesmo jeito. Eu não estou dizendo que é assim ou é assado, viu, irmãos? Mas será que você se coloca no lugar de criatura e coloca Deus no lugar de criador, entendendo que por mais que você entenda que o processo é esse, que Deus está buscando esse, ainda assim você está pronto para chegar lá e não ser surpreendido? Porque o que eu faço é de fato uma expressão da fé que eu tenho ou é algo para que eu me compare com o outro? Algo que eu coloco na minha vida para segregar aqueles que não são capazes de fazer as mesmas coisas que eu faço? Infelizmente é desse jeito. A crise do cara é chegar no céu e descobrir que não tinha que ter feito nada. E aí ele viveu uma crise na eternidade pensando em tudo que ele fez. Ele fica assim, eu perdi a minha vida. Então você faz o que faz por quê? De fato porque você entendeu alguma coisa de Deus e se o outro for sem fazer nada, está tudo certo para você, você vai ficar feliz. Ou você está achando que a sua maneira de expressar a sua religiosidade tem o poder de ditar a maneira pela qual Deus abençoa as pessoas. Complicado. Quando olhamos a cultura da nossa era, nós vamos perceber que 2/3 dos habitantes desse planeta sabem que existe um só Deus. Então, quando a gente está falando das divergências religiosas em todo o mundo, não é difícil falar de Deus, porque há concordância a respeito de um ponto. Existe um só Deus. E ainda assim, nós estamos guerreando exatamente com as pessoas que concordam com a gente nisso. Os que discordam, a gente nem perde tempo conversando com eles. Esse outro terço, a gente não quer gastar tempo. Porque quando um cara começa a falar de uma cultura que é politeísta, você olha para aquilo e fala, ai, velho, isso aí vê, olha a lâmpada e vê Deus. Ele vê um macaquinho ali na árvore, ele vê Deus. Tudo para esse cara é Deus. E aí você perde até o gosto de debater com esse cara. Agora, quando você vê um cara que tem uma fé em um único Deus, e esse Deus, ao invés de ser Jeová, é Alá, aí você arrumou um prato cheio para entrar no debate. Porque a nossa briga, ela se dá pela nuance. E esse é o nosso prazer, debater isso. A nuance de quem verdadeiramente conhece esse Deus único e quem verdadeiramente faz a sua vontade. Irmãos, eu não estou relativizando valores. É óbvio que nós todos aqui cremos que Cristo é a plenitude da revelação, que nós cremos na palavra de Deus como única fonte de autoridade e nenhuma outra revelação além dela, para que a gente possa fazer a nossa constituição, a nossa construção da igreja no meio dos homens e tudo mais. Mas como eu me posiciono face a essas verdades diante das pessoas que entendem a fé de uma maneira diferente? E aí a gente vai perceber que o preconceito não é lá fora. Que o preconceito está aqui. Porque nós aprendemos a segregar pessoas através da nossa maneira de expressar fé, de expressar crença. E fazendo isso, a gente ensinou ao mundo que categorizar todas as áreas da vida é algo lícito. E por conta disso, o mundo hoje julga todas as coisas de uma maneira equivocada. E a gente, quando vê essa situação, sabe o que a gente acha? A gente acha que basta não expressar racismo quando a gente está falando de alguns assuntos, por exemplo, com relação ao negro. Diz, não, eu não sou racista. Mas você não entende que se isso foi provocado pelos equívocos que a nossa cultura acabou espalhando para toda a humanidade, através dessa maneira de categorizar pessoas, a responsabilidade de voltar para trás também é nossa. A responsabilidade também é do Evangelho, também é da Igreja. Então é complicado. E por que é complicado? Porque a gente está vivendo uma fé onde nós achamos que as coisas que nós fazemos são mais importantes do que as relações que estão envolvidas. E, na verdade, tudo que Deus coloca para nós como desafio a ser vivido tem como único objetivo fazer com que as relações entre nós sejam transformadas. Quer ver um exemplo claro, que talvez você não tenha parado para pensar? Quando Abraão oferece o seu filho Isaac como sacrifício, o que é o sacrifício naquele contexto? Para pensar. Deus fala com Abraão. Então, que Deus é esse? Abraão é o quê? Ele é um homem de Deus ou um esquizofrênico que ouve vozes? Se você contar essa história para alguém que não tem a nossa fé e que nunca tem ouvido essa história, vai falar assim, esse cara tinha que ser internado. Ele ouviu uma voz que falou com ele e não falou com mais ninguém a respeito de pegar o filho único dele, fora Ismael, né? E levar num lugar para sacrificar. Aí Abraão faz essa parada. Leva os servos dele, leva o filho. Chega lá, hora que chega perto, Abraão não é louco não, porque se fosse louco, ele levava os servos até o lugar do sacrifício. Mas o que ele faz? Chegando perto, ele vira para os servos dele e fala assim, não, vocês esperem aqui, que eu e o Isaac vamos ali sacrificar e a gente já volta. Por que ele fez isso? Porque na hora que Abraão puxasse a faca, os caras iam voar no velho. Ia falar, o velho está louco, vai matar o moleque? Vamos internar o velho. Então Abraão, ciente de que isso ia acontecer, sabendo da situação, ele deixa os servos dele e vai só com o filho. Chega lá, ele consegue o feito de pegar um garoto de aproximadamente 14 anos e colocar em cima da lenha e amarrar o moleque, sendo que o moleque sabia muito bem o que ia acontecer ali. Sabe qual que é o nosso problema? A gente acha que o altar nessa situação foi aquele monte de lenha em cima de uma pedra. Enquanto que o altar nessa situação, nessa expressão de cunho religioso, era a vida de Isaac. Isaac recebeu um sacrifício do seu pai. Ele viu na fé de seu pai uma certeza tão grande a respeito daquilo que ele ouviu de Deus, que ele já não mais temia a própria morte, por isso ele se submeteu àquilo que o pai falou. A pergunta é, será que a nossa maneira de expressar espiritualidade transmite às pessoas que ainda não entendem a nossa fé a mesma confiança a ponto delas depositarem a vida delas em nossas mãos, da mesma maneira que Isaac depositou no seu pai Abraão? E aí a gente vai perceber que a gente não faz isso. Porque nós estamos achando que o nosso serviço, que o nosso culto, que tudo aquilo que nós promovemos como igreja possui um poder místico de fazer com que Deus se sinta feliz. Enquanto a Bíblia diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, sabe o que nós estamos fazendo? Transformando a nossa religiosidade numa tentativa de agradar a Deus. Enquanto a gente deveria estar se importando com as pessoas que Cristo mostrou na prática que a gente deveria estar se importando, a gente está tentando colonizar Deus, dizendo ao mundo que são as pessoas que Deus quer, as pessoas que Cristo se importou, que elas só vão poder adorar a Deus se for na minha liturgia, ou na minha música, ou na minha forma de cultuar a Deus. E que se ela fizer algo diferente daquilo que eu estou fazendo, Deus não se agrada dela. E aí chegamos na questão, qual dos nossos louvores é realmente bom o suficiente para que Deus seja adorado? Já parou para pensar nisso? Então o louvor aqui hoje cedo foi massa, ontem foi massa. Mas o que são esses louvores para Deus, o Todo-Poderoso? Já pensou nisso? Eu tenho um filho de 4 anos, está ali no fundo. Aí meu filho faz uns desenhos. E ele faz aqueles desenhos que você sabe como é que é, né, velho? Faz um risco aqui, sim, tal, lá, lá, lá. E aí ele vem e traz o desenho para mim. E o que, que eu falo para ele como pai? Lindo. Parabéns, filho. Só que se o seu filho fizer um desenho e trouxer para mim, sabe o que, que eu vou falar? Que rabisco é esse? E são iguais. Então qual é a diferença? A diferença são as relações. A diferença é o quanto a gente aprende a valorizar as relações. Então eu como pai, você vai perceber que eu não estou preocupado com a adoração que o meu filho é capaz de produzir para que a relação seja estabelecida dentro de fundamentos sólidos. A adoração do meu filho nessa relação é lixo, se você for levar ela de uma maneira, assim, artisticamente falando. Mas ela é sincera e ela cumpre o seu objetivo. Agora vamos pensar nos nossos louvores. Que música eu posso cantar para que Deus se sinta adorado? Nenhuma música vai fazer com que Deus se sinta mais Deus. Nenhuma música vai tirar Deus da depressão. A crise existencial de ser Deus. Porque às vezes Deus acorda e ele pensa assim, será que eu sou amado? E aí você vai lá e canta, Jesus, nós te amamos. E aí ele pensa, ah, olha lá, nós somos amados. Não, velho, isso não acontece. Nenhuma das nossas músicas tira Deus da crise existencial porque ele não tem crise. Então se o nosso louvor não tem como foco alcançar o Deus que não precisa do nosso louvor para ser Deus, qual é o foco da nossa adoração? E o foco da nossa adoração é a pessoa que está sentada do seu lado. Quer dizer, sabe aquela oração que a gente faz no começo do culto que diz assim, Espírito Santo, vem aqui nesta manhã, fale com a gente. Gente, o Espírito Santo é Deus também, não é? Então ele já estava aqui antes de construir esse acampamento. E olha que faz tempo, hein? O Espírito Santo estava aqui anteontem, mesmo quando não tinha ninguém. Nós estamos invocando quem? Quem já estava aqui? Então o que nós estamos falando? Percebe como as nossas palavras se tornaram ritos que colocam Deus como alvo. Quando na verdade o altar onde Deus quer ser adorado não é nessa espiritualidade totalmente vertical que visa atingir ele. Mas é fazer com que as coisas que nós vivemos, que são traduções de uma espiritualidade genuína, cheguem no altar onde Deus aceita a verdadeira adoração. E esse altar é a vida da pessoa que está sentada aí do seu lado. Quer dizer, você não louva para que Deus se sinta adorado. Porque Deus está se lixando para a sua música. Por isso que você pode cantar umas besteiras de vez em quando e está tudo certo. E quem nunca cantou uma besteira? Quem nunca cantou Restitui, Eu Quero De Volta O Que É Meu? Não é? Já pensou Deus ouvir essa oração e mandar um raio te matar, mandar você para o inferno? Mas não é. A gente canta músicas assim esquizofrênicas, velho. Você vai do céu ao inferno em uma canção. Tem altas músicas assim que eu... Depois que eu paro para prestar atenção na letra, nunca mais eu... Aquela que fala assim, no santo dos santos a fumaça me esconde. Eu imagino um ninja chegando jogando uma bomba de fumaça, assim, ó... E agora essa música acabou para você para sempre. Porque toda vez que você ouvir ela, você vai pensar no que eu estou pensando. Ela não está errada, mas você percebe, ela tem uma construção, uma maneira. A gente usa elementos, santo dos santos, a fumaça. Meu irmão, o que isso representa para Deus? Nada. Agora a pergunta que tem que ser feita. O que isso representa para o meu irmão? O quanto Deus se sente adorado pela música que eu e você cantamos juntos? O quanto que boas sementes são semeadas na nossa vida, na coletividade, quando nós cantamos as canções corretas. E aí a gente começa então a entender o que é uma canção correta. Falar alguma besteira para Deus não faz diferença, porque a gente fala besteira todo dia. Mas quando a gente canta a música certa, e essa música fala ao coração do seu irmão, meu irmão, é terapêutico. É Deus agindo, é Deus se sente adorado. É Deus olhando para duas crianças, que são seus filhos, e vê os dois desenhando junto. Sabe o que, que estão desenhando? Rabisco. E sabe o que, que o pai fala? Meus filhos queridos, isso que vocês estão fazendo é lindo. Por quê? Porque o que vale é a relação. E não aquilo que está sendo feito. Que oferta que nós podemos oferecer para Deus que Deus já não tenha? seu dízimo, seu trízimo, como alguns estão cobrando aí, né? 10% do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nunca viu isso não? Já tem uns caras espertos aí, velho. Oferta de primícias, oferta sacrificial de não sei o que lá, oferta, oferta, oferta. Irmãos, beleza, a gente sabe que as coisas acontecem e que muitas vezes dinheiro está envolvido nessa parada. Mas que oferta eu posso dar para Deus, que Deus vai se sentir mais rico na sua glória? Malaquias 3, que fala que a gente está roubando Deus, né? E não é nem a gente até, esse negócio está bem fora de contexto. Mas vamos aceitar a interpretação a grosso modo aí, tá? Ah lá, vocês estão roubando a Deus nos dízimos. Quanto que você pode tirar da riqueza de Deus que vai tornar Deus menos rico? Então o que é roubar a Deus? E aí você vai chegando a conclusões muito simples. Você vai perceber que você rouba a Deus toda vez que você não deposita a oferta no lugar onde Deus escolheu aceitar a oferta, que é a vida do cara que está sentado aí do seu lado. O que nós fazemos como igreja tem um único objetivo: fazer com que Deus seja glorificado na vida de quem está sentado do seu lado, cara. E na vida de quem está sentado na sarjeta ali, do travesti, da prostituta, do morador de rua, porque você não sabe se aquele cara lá vai ser seu irmão amanhã, você não sabe, você não tem a mente de Deus. Então, para não errar, você vai ter que chamar ele de irmão e botar para sentar do lado de dentro e tratar ele igual a gente se trata, se é que de fato somos irmãos. Então, quando que a gente rouba Deus? Quando a gente rouba o irmão. E por isso que faz todo sentido discutir missão agora dentro da integralidade que ela representa. Porque você pode dar 10%, mais não sei quanto de oferta, está tudo certo com Deus. Você está roubando seu irmão, velho. Você está roubando seu irmão. Você acha que o pai que está vendo essa situação está feliz com você ou não? Ou seja, quanto você acha que é suficiente para colocar na roda para que o pai fique feliz? Quando você for pai, você vai entender. O dia que você vê seu filho diante de um outro que tem necessidade, que pode ser irmão ou às vezes não, ele virá e dá tudo. Então, que oferta eu posso dar para Deus? Que oferta que Deus quer de mim? Então, Deus não está procurando essas coisas. O nosso culto não tem o poder de fazer Deus se sentir cultuado. Então, por que a gente cultua? Nós fazemos isso porque o altar onde Deus resolveu aceitar sacrifício, oferta e adoração é o coração uns dos outros. E aqueles caras que estão espalhando por aí que dizem eu sou igreja, esses caras estão equivocados, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que vós sois o templo do Espírito Santo, edificação espiritual, casa de Deus. É vós, não é tu. Então a gente só é isso quando há consciência de que somos mais de um. Dois ou mais reunidos no nome do Senhor, mesmo que não esteja reunido fisicamente falando. Mas entendendo que o propósito da minha existência é fazer com que o Pai seja glorificado no outro. E, no entanto, a nossa tradução religiosa, infelizmente, é o oposto disso tudo que eu estou falando. Porque a gente quer, a partir das coisas que nós fazemos, dizer quem agrada a Deus e quem não agrada. E quem fizer qualquer coisa que seja diferente daquilo que eu faça, esse não tem a oportunidade de ser filho de Deus. A verdade é que o foco, então, do nosso culto não é Deus. O foco do nosso culto é o irmão. Porque quando a gente foca o nosso esforço no irmão, Deus fica feliz. Quando a gente foca em Deus, a gente não acerta nada. Porque Deus não está precisando da nossa adoração dentro dessa perspectiva que a gente tem plantado. E nós precisamos, então, ajustar o nosso foco para que Deus seja glorificado. Deus deu a nós a responsabilidade da gente viver de modo desembaraçado, assumindo as responsabilidades da missão que competem aqui na horizontal. Porque aqui na vertical já está tudo resolvido. Em Cristo Jesus o sangue já foi derramado. Os pecados do passado, presente e futuro já foram pagos. Já não há mais maldição sobre a nossa vida. E já não há na nossa vida falta de coisa nenhuma. Por isso que o Burjac consegue ser meu amigo, mesmo ele tendo perdido isso tudo que ele falou aqui, que não é brincadeira, não. Foi o custo dele ser meu amigo. Ele é mais crente do que eu. Porque se fosse eu não sei se eu ia ser amigo dele ainda. Ainda bem que Deus dá de acordo com a medida da fé, né? Ou não, ainda bem, né? Porque você está se ferrando mais do que eu. Agora, o quanto a gente está disposto a se ferrar uns pelos outros. Quer ver outra construção religiosa do Antigo Testamento que às vezes a gente não percebe? O Santo dos Santos, um lugar onde entra o sumo sacerdote, só em ocasiões especiais, você amarra uma cordinha no cara, porque se ele tiver em pecado, ele cai lá dentro, morre, depois não dá para entrar outro para buscar o corpo, porque o cara da funerária não é santo. Ele entra lá para oferecer o sacrifício que Deus se agrada e blá, blá, blá. Aí qual que era o maior temor do homem naquela situação? Eu acho que quando reunia os sacerdotes ali, a maior crise é que na hora de fazer eleição para ver quem vai ser o sumo sacerdote, ninguém queria ser votado. Não é verdade? É o contrário daquilo que a gente hoje vive na igreja, né? Que todo mundo quer ser alguém, né? Não, lá não, acho que... Porque o ônus é muito complicado. Se eu entrar lá e morrer? Agora, outra coisa. A gente acha que entrar no Santo dos Santos é a consequência da ira de Deus sobre o pecador. Então, quando esse sacerdote se apresentava naquele ambiente místico, estando em pecado, Deus, enfurecido com ele, o matava. Isso acontecia mesmo. E aí isso gerava no coração daquele povo o temor de entrar naquele lugar que era santo, com medo de quê? De morrer. Agora Cristo vem e ele inverte completamente a relação. Cristo diz assim para a gente, olha, eu rasgo o véu, viro o negócio do avesso, e agora nós estamos todos diante da presença de Deus. E só tem uma maneira de você não ser fulminado pela presença de Deus, se você de fato quer ter uma vida de verdadeira espiritualidade. E essa maneira é morrendo. Porque quem já morreu não teme entrar no Santo dos Santos. Já está morto. Deus vai fazer o quê? Eu já morri. Vai matar um morto? The Walking Dead, essa parada, né? Não. Então a chave para que a gente venha resolver o nosso problema com relação a viver verdadeiramente na presença de Deus, não está nas coisas que nós fazemos tentando viver para Deus, mas na disposição que a gente tem de morrer para que Deus possa agir em nós em favor do outro, que é o lugar onde Deus escolheu ser adorado. O mais simples e o mais óbvio. O cara que enfiou o avião no prédio, voltando no exemplo do Bitum, ele precisou de 5 minutos de coragem. Mas você vai precisar de coragem todo o tempo. Porque você vai ter que enfiar um avião no prédio por dia. Porque morrer para si mesmo implica agora em viver para as pessoas que Deus quer que você dedique a sua vida. E dedicar a sua vida a Deus é dedicar a sua vida aos irmãos. Se isso tudo é verdade, por que então nós fazemos separação entre as pessoas? Por que nós categorizamos as coisas e as pessoas em santas e profanas? Por que nós temos medo de que a nossa fé seja diluída quando ela se depara com a fé do outro? Que crise existencial é essa? Por que a gente tem dificuldade de manter um diálogo e um relacionamento com quem entende o divino de uma maneira diferente? Sabe o que está me dando mais medo? Quando você entra para um debate e a gente, quando entra naquele discurso de falar de não escandalizar o fraco na fé é o crente. E o forte na fé é o ímpio. Já viu isso? Porque se você for falar de bebida, olha que coisa complicada, hein? Se você for falar da leitura de alguns livros e de frequentar alguns ambientes, para o ímpio, está tudo certo. Nenhum ímpio nega a fé por causa daquilo que você fala. Até porque ele não tem. Agora o crente, ou pelo menos que se diz crente, esse que teve o seu entendimento transformado, a sua mente iluminada, que agora ele é parecido com Cristo, ele é mais fraco do que o ímpio. Então, que fé é essa que nós estamos defendendo? Que ao invés de estar transformando gente fraca em forte, está fazendo o contrário. E esse tipo de pensamento é uma tentativa que a nossa religiosidade criou de separar as pessoas em pessoas que agradam a Deus e pessoas que não agradam, como se essa competência estivesse em nossas mãos. Como se nós fôssemos os juízes. Irmãos, é óbvio que nós fomos chamados para pregar o Evangelho, para fazer com que o Evangelho de Cristo não apenas seja anunciado, mas seja visto, para que a gente pregue uma mensagem de arrependimento, que as pessoas se arrependam dos seus pecados,
que elas reconheçam Cristo como seu Senhor e Salvador, que elas venham viver em comunidade, que se batizem nas águas, que tomem da ceia lá de vez em quando. Tudo isso aí faz parte do pacote. Que ela busque o Espírito Santo, que ela negue as outras experiências que ela teve com o espiritual, que ela tentava tirar Deus da jogada. Tudo isso faz parte. Mas por que viver isso anula o diálogo que eu deveria ter com a pessoa que professa uma fé diferente da minha? Por que que eu tenho que ter o preconceito com aquele que não é exatamente igual a mim? Da onde nós tiramos essa ideia? Então a gente vai vivendo assim, a gente colonizou a fé do outro, ou tenta colonizar, mas essa colonização da fé, dizendo que adorar a Deus é assim, acaba que não promove nem transformação nem libertação. A nossa evangelização, na nossa geração, ela infelizmente ela está se tornando igual o colonizador quando chega na América. O colonizador chega na América, sabe o que ele quer fazer com o índio? Pôr roupa. Porque na cabeça dele, se ele vestir o índio e enfiar na missa, está tudo resolvido. E o que nós estamos fazendo hoje? Nós pegamos as pessoas nesse mundo grande de Deus aí, tentamos dizer que em alguns lugares Deus não está, que eu não sei de onde saiu isso. Deus estava lá no Nepal, irmãos, quando está rolando o terremoto? Pergunta óbvia. Sabe o que o ímpio vai perguntar? Ele vai falar assim, onde estava Deus? E aí a gente vai ter que responder para o cara, Deus estava lá, quem não estava era a gente, desculpa, mas nós estamos chegando. Resposta óbvia. Está vendo como a dúvida do ímpio não ofende, não agride, não machuca a gente? Ele não está desconstruindo a nossa fé, ele está fazendo a pergunta certa. Mas você está dizendo para o mundo que Jesus é a resposta para a gente que não fez a pergunta. E por isso não está fazendo sentido nenhum. Aí como é que a gente vai vivendo a nossa espiritualidade, então? Igual eu falei, um índio colonizado. Você pega o cara no mundo e veste ele igual a você. Você tem que usar as roupas que eu uso. Você tem que frequentar os lugares que eu frequento, a igreja. E a igreja ficou restrito a esse lugar abençoado que é o novo Santo dos Santos, onde só gente santa entra. E a gente acredita tanto nessa balela que a gente tem pregado por aí, que sabe o que nós fazemos? Nós vestimos uma roupa santa para entrar no Santo dos Santos junto com os santos. E a gente tem a comunhão dos santos, que também pode ser chamada por comunhão dos hipócritas. Porque sabendo que todo mundo aqui peca e que Cristo, mesmo ele tendo te libertado, o velho homem ainda está gritando aí dentro de você, ainda assim você tem a arrogância de condenar quem peca diferente de você. E isso ensina ao mundo o quê? Que tudo que não é igual a mim não é de Deus. Ou que tudo que não é igual a mim não é bom. E foi assim que o colonizador fez. O colonizador chega na África e vê o negro e ele diz, ele é diferente. Ah, então ele não tem alma. E aí trata ele como um animal. Depois eles chegam na América e conclui, ah, o índio é diferente. Então eles também não têm alma. E aí tenta escravizar um índio. Só que o índio, como bom brasileiro, era preguiçoso. Isso é o que os colonizadores diziam. Porque era um cara que trabalhava só o tanto que precisava trabalhar. Quer dizer, eles é que estavam certo, né? Eu invejo o índio daquela época. E aí o colonizador desistiu. Não adiantava dar chicotada no índio, o bicho não trabalhava. Não eram uns caras proativos igual os africanos. Era brasileiro mesmo. Você pode dar chicotada tanto que for que o negócio não rende. Aí o que acontece? Não, o índio não tem alma. Depois largaram o índio para lá. Tentaram escravizar, não deu certo, largou para lá. E o debate ainda vai estendendo. Você já pensou se agora assim acharem vida em outros planetas? Olha a bronca, hein? Isso eu inventei agora, viu? Não está nem escrito aqui. Sabe qual que seria a nossa crise? Que se a gente achar um humanoide em outro planeta, vai ter gente que vai dizer assim, não, pode escravizar, porque não tem alma. Aí eu te pergunto, meu irmão, o evangelho de Jesus, quando ele está falando mundo, ele está falando quem? É só esse planeta aqui? Eu não acredito que vai achar. Não do jeito que os caras estão procurando. Sabe? Mas você entende como não mudaria nada a nossa fé? A descoberta da América foi a mesma história. O evangelho que eu prego, eu continuo pregando para todo mundo. Voltando ao assunto, né? Nós estamos tentando colonizar a fé do outro e não revelar Deus no outro. Se Deus já está lá, porque Deus está em todos os lugares, por que que eu estou tentando, através da minha maneira de viver o evangelho, levar Deus às pessoas? E nós usamos essa expressão. Meu irmão, Deus já está lá. Se Deus já está lá, o trabalho mais desnecessário que você pode fazer é levar Deus. Porque você está levando uma coisa que já tem. Você está levando uma coisa que você não consegue tirar daqui e pôr lá, porque já está lá. Deus está no motel. Deus está na boca de fumo. Deus está em todos os lugares. Então o que você deveria fazer? Ir lá e encontrar na cultura, que foi a palavra que eu disse aqui para você, que é a chave de diálogo entre os diferentes povos, uma maneira de revelar a essa pessoa que Deus já está lá. E quando ela enxergar Deus lá, o que vai acontecer? Você então vai poder falar da plenitude da revelação que transformou a sua vida. Cristo Jesus, o Evangelho. Mas como você está querendo substituir a fé daquela pessoa pela sua fé, você está criando uma barreira, dizendo que Deus só pode ser adorado da maneira que você adora. Pior do que estar excluindo a fé do outro, você está excluindo a maneira com que Deus pode agir, dizendo que Deus só pode agir do jeito que você quer. E a gente vai ensinando o mundo fazendo isso. Ao invés da gente prosseguir em exercitar o pensamento, sabe? Cair nessa palavra simples do Novo Testamento. Lê o Novo Testamento e fala assim, olha, Jesus amava esse tipo de gente. Quem? Os desgraçados. Gente que não merece, gente que não é alcançado pela religião, gente que não é querida, ninguém quer receber essas pessoas em casa. Esses Jesus ia lá e manifestava o seu amor. Então vamos amar essas pessoas. Quando a gente fala isso, sabe quais são as perguntas que acontecem? Vem um cara e fala assim, mas peraí, por quê? Aí nós começamos a construir uma apologética burra, baseado num monte de moleque que vai na internet escrevendo um tanto de texto lindo, defendendo uma ortodoxia que faz a gente fazer menos do que aquilo que Cristo quer que a gente faça. E como essas palavras são bonitas e elaboradas, a gente diz que isso daí é defender Deus. Eu estou defendendo a fé. Eu estou defendendo a pureza da fé. Quer defender a pureza da fé, meu irmão? Vai para a rua. E quando você for para a rua e alguém perguntar assim, por que que você veio para a rua? E vai acontecer. A prostituta vai virar e falar assim, por que que você está aqui? Aí você vai dizer assim, porque Jesus andou com gente igual a você e eu quero andar também. Eu não sei por quê, mas eu vim. Os porquês a gente deixa para a teologia. Cada um tem seus porquês. Uns faz para ser, outros faz porque é, né? A minha pergunta é, está todo mundo fazendo? E essa é a grande crise. A gente não apenas diz que Deus só pode abençoar se você viver da maneira que eu vivo, enquanto você ainda diz isso, mas não faz as próprias coisas que você diz. O que a gente chama hoje de pureza na nossa espiritualidade, na nossa maneira de tentar viver o cristianismo, a gente está transformando em algo viciado, algo que está fazendo com que a gente se torne pior do que o ímpio. Porque tendo conhecimento e tendo recebido de Deus algo para ser repartido com o miserável, a gente está retendo. E eu não estou falando de dinheiro não, viu, irmãos? Também, né? Mas eu estou falando das outras coisas. Então o desgraçado morre na sua desgraça e a culpa é de quem? Nós. Onde estava Deus? Deus estava lá, a gente não estava. E a gente continua não estando. A gente fica na internet, fazendo apologética com humor. Cheio de críticas, caças às bruxas, difamando todo mundo que não condiz com a nossa visão teológica. E a gente mesmo não está fazendo nada, cara. A gente fica correndo atrás de alguns interesses econômicos para resolver o nosso problema, dizendo que quando a gente tiver dinheiro, aí a gente vai fazer as coisas que Deus quer. E não vai fazer. Não vai fazer. Se Deus achasse que você precisa de dinheiro para cumprir a missão dele, ele tinha te dado dinheiro, velho. Se ele não te deu, ele está mandando você ir. Aquela música que diz que se não se abrir o mar, Deus já há de me fazer andar por sobre as águas. Meu irmão, é muito pior do que isso. Deus não vai fazer você andar por sobre as águas, não, velho. Você vai a nado, meu irmão. Você está vendo como é que você quer dizer a maneira que Deus tem que agir na sua vida? Então eu vou te falar, ó. Se o mar não se abrir e você não andar por sobre as águas, braço, meu irmão. Rema, ó. E vai embora. Você vê um pescador, rouba o barco dele, mas chega lá, velho. Onde Deus mandou você ir, vai, cara. E onde Deus mandou a gente ir? No irmão. Onde Deus quer que a gente faça a missão fazer sentido? Na vida do irmão. Sabe por que a fé islâmica ainda mata? A fé islâmica ainda não teve uma reforma. Eu não sei se vocês têm conhecimento disso, mas a fé islâmica ela é quase 500 anos mais nova do que a nossa. Eles não tiveram tempo ainda de ter uma reforma. Reforma protestante, reforma islâmica. E os teólogos deles sabem disso, porque tem uns caras bons lá. E eu não estou defendendo a fé dos caras não, meus irmãos. Eu sei muito bem quem é Cristo Jesus, lá, 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 lá. Mas a gente vê no islâmico um inimigo, quando na verdade o que nós estamos vendo é alguém exatamente igual àquilo que nós fomos no passado. Porque antes da nossa reforma, sabe o que a gente estava fazendo? Matando. E a gente fez a reforma e sabe o que aconteceu? A gente continua matando. Filosoficamente nós consertamos algumas coisas. Mas a nossa praxis continua sendo de morte. Porque sabendo agora adorar a Deus, sabendo cultuar a Deus, sabendo louvar, sabendo dar oferta, sabendo fazer tudo, a gente faz isso para nos salvar e não para cumprir o mandamento de Deus, de fazer com que Deus seja conhecido no universo que é o coração do outro. A gente mata o outro. E se a gente já não matasse o cara que tem a fé diferente, a gente ainda mata entre nós mesmos aqueles que têm dúvida. Porque se o cara não tiver certeza do jeito que eu tenho certeza, ele não serve. Por isso que entra tanta gente pela porta da frente e sai tanta gente pela porta do fundo. Aí eu falo na internet que a Igreja de Cristo é uma vagabunda e os caras descem o cacete em mim. Olha, irmãos, vou falar um negócio para você. A Igreja de Cristo é santa, pura e verdadeira porque ele olha ela através do sangue dele, que foi derramado pela igreja. Cristo não vê a igreja pelo que ela é. Vê aquilo por aquilo que ele a transformou. Mas vamos agora voltar para o mundo real. Chega no quarto e olha no espelho e fala para mim que você está vendo uma coisa pura, santa e verdadeira. Imaculada. Olha uns para os outros aí, meu irmão. E vê se você está vendo alguma coisa pura, santa e imaculada. E é essa gente que tem feito da Igreja de Cristo uma prostituta que está sempre correndo atrás daquilo que pode ganhar. É a gente que está fazendo da igreja uma prostituta, que está espalhando essa visão a respeito disso que a igreja tem sido no meio do mundo que a gente está vivendo. E aí as pessoas olham para a igreja e elas querem Deus, mas elas não querem a igreja de jeito nenhum. E a gente tem a cara de pau de dizer para as pessoas que elas não querem a nossa fé, por quê? Porque elas não têm temor de Deus. E temor de Deus elas têm. Mas o que acontece é que a nossa maneira de categorizar o mundo fez separação entre essas pessoas e nós mesmos, porque nós dissemos a ela que nós somos melhores. E o mundo aprendeu isso, por isso que a gente está categorizando tudo. Por isso que o nordestino é considerado pelo cara do sudeste como inferior. Que idiotice é essa? Da onde vem essa ideia? Está vendo? Tudo que é diferente não é tão bom quanto você. Olha o nível de hipocrisia que a gente está gerando. E tudo isso nasce na fé. Infelizmente, tudo isso nasce na fé. Você critica quem extorque os ignorantes em nome de Deus, mas você boicota o reino de Deus. Porque quando você vê alguém roubando as pessoas em nome de Deus, você acha ruim. Mas quando você vê alguém fazendo justiça com aquilo que Deus lhe deu na mão, você não coloca um centavo lá. Então olha o tamanho do problema. Se a ideia do preconceito é uma ideia que é propagada a partir da fé, a cura do preconceito também deveria vir através da restauração da nossa identidade e das relações entre nós. A igreja deveria ser esse lugar onde a gente se trataria como igual e chamaria todos que estão lá do lado de fora como iguais, independente de qualquer coisa, da fé que professa ou da cultura que tenho. Deveria ser assim. Só que a gente faz questão de criticar quem está fazendo errado e boicotar quem está fazendo certo. Se o cara extorque o pobre no dinheiro, você critica. Mas quando você vê uma missão que está ajudando o pobre, você não oferta. Então qual é o problema da nossa geração com relação à transformação do entendimento e da percepção das pessoas a respeito do como a gente tem feito essa separação entre coisas santas e coisas profanas, entre o povo de Deus e o povo de não Deus. entre presbiterianos e batista, que chamam um ao outro de primo. E por aí vai, né? Como que nós podemos romper isso? Nós podemos romper isso horizontalizando a relação e curando a relação. Se tratando como irmãos de verdade. Mostrando ao mundo que para Deus não tem judeu e nem gentil. Que não tem negro e não tem branco. Que não tem hétero e não tem gay. Ah, mas peraí, velho, vamos ser sinceros, irmãos. Outro dia um cara me escreveu e falou assim, pastor, eu preciso ser sincero. Eu gosto de... Vou falar aqui em respeito à câmera. Eu gosto é disso mesmo. E aí olha as palavras dele. Em nome de Jesus, eu juro pra você que eu tô tentando. Já tentei namorar uma menina na igreja. E tal, 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 mas... Aí eu virei pro cara e falei assim, irmão, um problema de cada vez. Para de namorar a menina. Falei, porque você está tentando resolver um problema provocando o outro. Falei, não, não é isso. Você está tentando ser o que você não é. Esse é o primeiro problema. Agora vamos olhar aqui. Eu falei para ele, você fica mal, velho? Ele, eu fico mal o tempo todo. Você acha que você foi feito assim? Ele, eu acho. Falei, mas você está mal. Eu estou mal. Aí eu virei para o cara e falei assim, irmão, você vai cagando arco-íris, mas você vai para o céu. Aí o cara virou e falou assim... Peraí, como assim? Eu falei, se você está mal, é porque o Espírito Santo está gritando dentro de você. E o Espírito Santo está dizendo para você, você é meu. Aí ele, mas eu não consigo. Eu falei, beleza, eu também não consegui um monte de coisa. E todos nós não conseguimos um monte de coisa. Aí então eu preciso te trazer para a comunhão. E nós sabemos muito bem o que a palavra de Deus diz a respeito da prática. Nós não estamos discutindo isso aqui. Agora o que eu estou dizendo é que esse cara, ainda assim que ele acha que ele nasceu assim, e nós também não estamos discutindo isso, mas faz de conta que foi, Deus não errou com nenhum de nós. E se Deus não errou com nenhum de nós, é porque havia uma possibilidade da graça de Deus se manifestar na vida daquele irmão. E o Espírito Santo está gritando lá. E onde é que está a cura para a vida daquele irmão? Em mim. Agora, por que que não alcança a bênção de Deus na vida do meu irmão? Porque eu viro para o irmão e digo que se ele não tiver a conduta sexual que eu tiver, que é de transar com mulheres, Deus não se agrada dele. Por isso que quando ele estava com problema, ou que ele supunha que estava com problema, vivendo a homossexualidade, e ele tentou agradar a Deus, o que ele tentou fazer? Ter relação sexual com uma mulher. Enquanto que, na verdade, sabendo que não tem nada de errado com ele, ele agora precisa ser trazido à comunhão para, na comunhão, a transformação acontecer. Qual transformação? Virar um ex-gay? Não, irmãos. Não, irmãos. Ele entender que ele vai olhar para ele e falar assim, eu estou vendo isso, mas Cristo está dizendo outra coisa. E agora eu me guio, não mais pelo que eu sinto, não mais pelo que eu vejo, mas por aquilo que Cristo está falando. E está tudo certo. Aí você traz o cara para a comunhão e está tudo resolvido. Nós temos a oportunidade de sermos cura para todas as mazelas do mundo. Mas a nossa maneira de expressar preconceito a respeito de tudo aquilo que não é a gente é a coisa mais demoníaca que tem na vida da igreja. É até curioso, né? Demoníaco na vida da igreja, né? A graça nos libertou de tudo aquilo que a gente precisava fazer como obrigação. A gente não vive mais agora debaixo de mandamento. E sabe o que a gente faz? Menos do que aqueles que estão debaixo de mandamento. Então eu vou te falar um negócio. Se tem gente dando trízimo, como eu falei aqui no começo, porque está sendo extorquido, isso deveria me constranger. Isso deveria me constranger porque eu acho um absurdo alguém fazendo errado fazer mais do que quem está fazendo certo. Se alguém pedir trízimo para você, não dê, viu, irmão? Mas quando Deus fala para você, dê, e eu acho que Deus está falando isso o tempo todo, é mais uma questão de ter um pouco de sensibilidade e tentar olhar para onde é que Deus está querendo trabalhar. Envergonha essa galera que está dando 30% e dê 100% para Deus na vida do seu irmão. E aí o reino de Deus vai ser visto. A fé dele não vai entrar em conflito com a sua. A sua fé vai destruir a fé dele. Porque sabe o que são todas essas construções de fé? Tentativas de colonizar Deus. De dizer Deus é adorado assim. E você não vai defender a adoração para ele. Você vai esfregar isso na cara do cara. Através do serviço. E o serviço é a maneira pela qual Deus escolheu ser adorado no meio da humanidade. A gente está aqui para servir uns aos outros. Ah, mas eu estou vendo lá que está dando errado, mas Deus sabe. O fulano está sendo extorquido, mas Deus sabe. Irmãos, a opinião de Deus não importa nesse caso. Deus sabe todas as coisas. Eu sei que Deus sabe, mas os nossos irmãos estão precisando saber algumas coisas. E eles só vão saber se você abrir a sua boca, se você se mover, se você começar a ser resposta das orações que estão sendo feitas. Se você parar de terceirizar as responsabilidades. A verdade é que os homens de Deus andam com a escória da humanidade mesmo. Os homens de Deus foram chamados para fazer coisas que ninguém mais quer fazer. E tem muita gente aí olhando para ministério, olhando para a própria igreja da qual faz parte, e dizendo assim, ah, mas está lá, olha o prédio, eu estou querendo pregar, não deixam. Eu estou querendo fazer um culto especial, não deixam. Eu estou querendo fazer não sei o que, não deixam. Irmão, deixa eu te falar um negócio. Foge desse púlpito. Você está vendo o púlpito e você não sabe o quanto custou isso aqui. Aqui tem uma plaquinha, ó, 10 de agosto de 2005, dizendo que esse púlpito aqui foi colocado em 1966 aqui. Isso aqui tem uma representação incrível do quanto que isso aqui custou pela vida de muitas pessoas. Mas às vezes você está olhando para isso aqui e colocando isso aqui como uma meta na sua vida que não deveria ser. Porque esse não é o único púlpito. Nós temos púlpitos aí o tempo todo para serem pregados. E o púlpito principal onde Deus quer que você fale é no coração do seu irmão. Então comece a pregar. As ruas estão precisando de pregadores. E pare de cobiçar coisas que na verdade nem competem a você. Porque fazendo isso, você não está vivendo uma espiritualidade genuína. Você não está honrando a memória de quem colocou esse negócio aqui. O que vai ficar para a história não é se você pregou aqui ou não. O que vai ficar para a história é quais outros púlpitos você edificou. Porque as pessoas que construíram isso daqui era gente igual a gente, que tinha todas as mesmas crises existenciais. Todas as pessoas que também achavam que não eram boas o suficiente, que não tinham grana o suficiente, que talvez tinham as mesmas dúvidas a respeito do quanto que eram elas mesmo que estavam sendo chamadas, mas fizeram o que tinha que ser feito. Além da gente separar as pessoas de Deus, a gente agora mantém as pessoas afastadas pela nossa atitude de negligenciar o alcance da missão na vida delas quando a gente negligencia o chamado de Deus para a nossa própria geração. Então, ao invés da gente ficar reclamando a respeito daquilo que a igreja não é, a gente deveria começar a ser aquilo que ela tinha que ser. Porque hoje, sabe como é que é a oração do crente? A gente ora para Deus levantar missionários, desde que não sejam os nossos filhos. A gente treina o filho dos outros para ir para o campo, mas você treina o seu para fazer faculdade para ganhar dinheiro, como o Bitum falou que cedo. A gente diz para Deus nos livrar do mal, mas na verdade a gente quer que Deus nos livre do serviço. Trabalhar, às vezes, é mal mesmo, irmãos. E não tem jeito, alguém tem que pegar no negócio. Por isso que a gente vive a esquizofrenia do debate. Por quê? Porque nós estamos aqui, um grupo de jovens que já são mais ou menos jovens. Eu tenho 36 anos, irmãos. E quando eu olho para a minha vida e para tudo aquilo que eu vivi no Evangelho, em 20 anos de convertido, eu fico pensando assim, há 10 anos atrás, eu não teria talvez o que repartir aqui. Mas o coração eu tinha. E eu não sou um case de sucesso, viu? Eu sou um case de fracasso. De como, pela graça de Deus, nós estamos lá dando errado em Uberlândia. Plantamos igreja, depois mais de uma. Estamos lá, velho, dando errado há 12 anos como igreja plantada. Há 10 anos atrás, eu não tinha palavra. Talvez se eu viesse aqui, eu ia gaguejar, eu ia tremer. Mas eu já tinha o coração. E eu tenho certeza que entre vocês aqui há muitos corações. Há muita gente que Deus está falando. E a minha experiência, uma coisa me ensinou, dando errado, viu? Não estou nem falando dando certo. Porque se um aqui der certo, já seria mais do que suficiente para marcar a nossa geração. Mas dando errado, quando a gente teve a coragem de ir para a rua e de pisar nos lugares onde ninguém quis pisar e pregar para a gente que ninguém queria pregar, Deus agiu ali. A gente foi em parada gay quando ninguém queria ir. A gente foi na feira da indústria pornô quando ninguém queria ir. Agora virou carnaval, agora já tem bloco de gospel no carnaval. E tá certo, irmãos, o negócio está progredindo. Cada um que vai dar prestar contas a Deus a respeito das motivações pelo qual está fazendo o que está fazendo. A gente viciou em outra coisa, em procurar inferninhos, mais inferninhos para ir lá. E Deus quer usar a sua vida. A ideia das pessoas desse mundo a respeito de igualdade só vai ser transformada novamente naquilo que é um padrão de Deus quando a gente começar a estender o abraço da fé a todas as pessoas, independente da fé que elas tenham. Não é ecumenismo e não é sincretismo religioso. Não é abrir mão dos seus valores, mas é aprender a respeitar. É aprender a lidar com o diferente, a comparar as coisas. E não viver nessa hipocrisia que a gente tem, às vezes, de até ter medo uns dos outros, né? Você tem medo que o cara da tua igreja visite a outra igreja, porque vai que ele gosta mais de lá. Para mim, se ele gostar mais de lá, ótimo. Ele que vá para lá, fique para lá para sempre. É um a menos para a gente cuidar. Não é? As guerras religiosas são frutos das percepções a respeito de si mesmo. E a crise da identidade da igreja também é fruto dessa concepção equivocada a respeito de si mesmo. E eu pergunto para vocês, irmãos, vocês acham que eu estou aqui falando para vocês por quê? Com todo respeito, eu acho que associar o meu nome a tudo que o Missão na Íntegra tem feito na luta pela coerência do Evangelho no meio da nossa geração é até prejuízo para o Missão na Íntegra. Porque se tem um cara queimado nesse país, sou eu. E eu sei disso. Eu estou pagando um preço que eu sei quanto custa. Está doendo em mim. E eu não estou ganhando um real para isso. Isso que é pior. Porque se pelo menos eu tivesse ganhando dinheiro, eu estava confortável, né? Agora, se Deus deu graça para os irmãos aí, para eles reconhecerem que a mula aqui pode abençoar os profetas, então que em nome de Jesus, irmãos, a gente comece a colocar nossa vida diante de Deus para buscar o que é que Deus está falando com a gente. Para que vocês parem de ficar projetando expectativas a respeito do que a igreja deveria ser e vocês comecem a ser essas respostas. Ah, mas eu não sei como é que faz. Olha, compromisso meu aqui agora, e tenho certeza que de muitos outros aqui. Diga quem que eu digo o que tem que fazer. Apareçam as pessoas que estão dizendo assim, ó, Deus me chamou para fazer isso, e eu vou te ajudar a fazer o que você está dizendo que Deus mandou. Porque o que fazer nós já sabemos. Nós estamos rodados nessa história mais. O problema não é o quê, o problema é quem. E o seu problema é que você está tão viciado nesse sistema religioso que você não está preocupado com o que precisa ser feito. Você está preocupado no lugar de quem que você vai ficar. O sistema está viciado e a gente continua alimentando esse sistema. Bem-vindo a esse mundo de preconceito, onde a gente nunca vai ter espaço enquanto a gente não romper com a tentativa desse sistema de normatizar as pessoas pela régua do eu. Ah, meu pastor é uma bênção. Ele é uma bênção no jeito que Deus chamou ele. Deus está te chamando para ser uma bênção do seu jeito. Nos lugares onde Deus vai te levar. Deus vai te dar púlpitos. Deus quer levantar dentre nós aqui plantadores de igrejas. Gente que vai construir lugares mais maravilhosos do que esse daqui. Porque a gente já começa com um referencial muito bom, cara. E esses caras aqui começaram do nada. Então para de reclamar, para de chorar. Para de apontar o dedo dizendo que o outro não é bom o suficiente. Para de ser preconceituoso com relação a todos aqueles que não professam uma fé igual à sua e começa a chamar a responsabilidade para si. Se você está procurando aplausos ao invés de incômodos, então você está no lugar errado. E com certeza você está procurando trilhar o caminho dos falsos profetas. E essa geração já está muito bem servida de falsos profetas. Então, que em nome de Jesus, irmãos, que a gente possa, olhando para a nossa vida, tentar discernir qual é a nossa responsabilidade. Para que em outras oportunidades, não tenha que ter um cara de 36 anos aqui, posando de jovem para falar para os jovens. Sabe qual que foi a grande crise quando a gente senta, às vezes, para pensar em quem poderia ministrar alguma coisa? A gente pensa assim, ó, cadê os pregadores de 25 anos de idade da nossa geração? E são vocês. Ah, mas eu não tenho palavra, mas tem coração. Então começa a pregar, meu irmão. Vai para a rua e prega. Prega, velho. Porque só pregando você vai se tornar um pregador. Pastoreia, cara. Porque só pastoreando você vai ser um pastor. A igreja não tem o poder de ordenar pastores, não, viu, irmãos? Ela só tem o poder de reconhecer. Aquilo que Deus mandou você fazer, faz. E para de reclamar. Porque enquanto a gente ficar reclamando, a gente vai ficar vivendo na aba daquilo que os nossos pais fizeram. E bem ou mal que os nossos pais fizeram, o evangelho chegou até nós. Mas meu filho está aí. E agora eu estou preocupado com ele. Eu espero que vocês pensem nos filhos de vocês também. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nós pedimos perdão pela dureza do nosso coração e pela hipocrisia que há em nós, pelo quanto nós terceirizamos a nossa responsabilidade. Que o Senhor pese a sua mão sobre nós para que nós sejamos resposta das orações que estão sendo feitas na nossa geração. Que haja aqui do nosso meio pessoas que preguem, mesmo que tenham que construir o próprio púlpito para isso. Pessoas que plantem igrejas, mesmo que não sejam dentro das maneiras tão institucionais que nós estamos acostumados. Move o teu reino, Pai, e traga justiça a partir de nós, Pai. Que o mundo possa novamente entender o conceito de justiça e de igualdade a partir da maneira pela qual nós tratamos uns aos outros e tratamos as pessoas que pensam diferentes de nós e que são diferentes de nós. Que a gente pare de ser o combustível do preconceito no meio dos homens. Em nome de Jesus. Amém.